Saint-Pierre Convida. Podcast mensal, onde o Grupo de Braga recebe um convidado diferente todos os episódios. O Saint-Pierre Convida. Na última terça-feira do mês, às 21 horas. Antena Minho. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Saint-Pierre Convida. Hoje temos Jesus Triga, ou Tiago. Então, apresenta-te um bocado. Quem é o Jesus Triga? Quem é o Tiago?
Bro, eu sou conhecido por Jesus Triga, tipo, aqui na cidade de Braga. O meu nome é Tiago Almeida, Tiago Jesus Martins Almeida. Epá, faço música, sou marketeer como profissão. Tipo, podes-me conhecer pelo skate também. Podes-me conhecer por várias vertentes, mas sou apenas eu, estás a ver?
Então, o nome Jesus Triga vem mesmo
do meu nome, Tiago Jesus.
E Triga, que é? É uma coisa que me intriga.
Porque tipo, Triga era o nome que eu usava antes nos jogos e assim, estás a ver? Tipo, antes de me chamar Jesus Triga até me chamava 78 Triga, estás a ver?
Então, Triga. És gamer?
Era.
Já fui, bro, tipo, já levei mais a sério. Oh mano, eu sempre joguei, estás a ver? Eu sempre joguei joguinhos, só que tipo, nunca me chamei de gamer. Foi uma cena séria para mim. Mas que sempre curti jogar tipo CS, jogavas? Assim com os meus amigos e tal, tipo, sempre joguei assim alguns jogos, estás a ver?
Mas então a ideia de Triga veio da tua name tag, tipo, dos jogos assim? E que cenas?
Tipo, mas trigger, tipo trigger da arma.
Exato.
Gatilho, se espanha.
E se tu pensares, tipo, até faz uma cena engraçada, tipo o Jesus Triga, tipo o Triga de Jesus, estás a perceber? Tipo, eu só falo o que ele me diz. Eu tenho essa dica, não sou, falo o que ele me diz, estás a ver? Tipo, eu sou o porta-voz dele, basicamente, tipo...
Bro, tenho então, esse... não só Jesus não, mas também acreditas em Jesus.
Eu sou bem católico, bro. Tipo, se há uma cena que eu, tipo, desde tipo, cedo... incutiram foi acreditar tipo na religião, bro, e tipo, se há uma cena que eu acredito é tipo que há alguém tipo lá em cima que está a olhar para nós, estás a perceber? Alguém tipo que nos ajuda, estás a perceber? Tipo, quando tu estás sozinho, tu podes tipo, estás a perceber?
Não necessariamente Jesus ou
sim, alguém superior, tipo, sim. Podes acreditar na tua religião que tu quiseres, estás a perceber? Tu podes acreditar em quem tu quiseres, mas tipo, claro. Tu acreditas, pelo menos há tipo lá alguém que está a olhar por ti, estás a perceber? Tipo, que alguém que olha por ti, nem que seja um familiar teu, estás a ver? Tipo, acredites no que tu acreditaste, estás a perceber?
No transcendente.
Exato, estás a ver?
Mudando um bocado de assunto, eu vi que tu eres marketeer, queres falar um pouco sobre isso? Eu não sei o que é.
Bro, marketeer é uma pessoa que tipo, que faz marketing, bro. Eu tirei o curso de marketing. Tirei a licenciatura de marketing e agora tipo, soube ontem até que entrei na primeira empresa de... um técnico de marketing mesmo.
Ui, muitos parabéns.
Parabéns.
Estás um estágio profissional. É o que Deus acreditar, bro. Esquece.
Boas notícias aqui no podcast.
Excelente.
Fala-nos um bocado das coisas que já trabalhaste como marketeer. Tens alguma coisa que te orgulhes de ter feito ou alguma coisa que ainda queres fazer?
Bro, eu acabei o curso ainda este ano, estás a ver? Tipo... acabei a licenciatura este ano. Orgulho-me, por exemplo, no meu estágio, no sítio onde eu estagiei, que era a Rissolândia. Eu fiz, basicamente, o meu papel naquela empresa era fazer tudo. Tudo que fosse relacionado com redes sociais, tudo que fosse relacionado com marketing eu fazia. Até outras cenas sem ser relacionadas com marketing, por exemplo. Tipo, eu elaborei tipo, um website de raiz, tipo, para eles, estás a perceber?
Uh-huh.
E orgulho-me dessas coisas também.
Rissolândia?
Rissolândia, é.
Uma empresa de rissóis.
Exato.
Tenho que apontar esse. E também aplicas as cenas que aprendeste agora também naturalmente na tua
na
carreira
música musical.
Yeah.
Exato. Bro, por acaso, se há uma cena que eu falho é aplicar tipo, os conhecimentos que eu aprendi na música. Porque eu na música, eu vejo a música muito como uma cena que tipo, sem ser forçada, estás a ver, sem ser muito pensada. Eu já tive essa conversa com o João, tipo, eu falho uma beca tipo no marketing porque não penso muitas coisas, não faço uma estratégia, estás a perceber? Mas às vezes até resulta, estás a ver? Tipo, às vezes só da cena de fluir, porque a música não deixa de ser arte, estás a perceber? Eu acho que não é uma coisa que tem que ser forçada, mas claro que tu podes ter sempre uma estratégia e até é bom teres uma estratégia já tipo pensada para as tuas cenas, estás a perceber?
Claro, claro.
Dá como é que começou a tua relação com a música?
Já foi há bué, bro. Eu tipo, antes de começar mesmo a fazer música como... mesmo a lançar sons para a net, por exemplo, eu fazia tipo sons a gozar com um amigo meu, tipo no secundário, estás a perceber? Tipo... assim, naqueles sons tipo que só estás mesmo tipo a dizer merda, estás a ver?
Sim, nós sabemos muito bem disso.
Yeah, yeah. Tipo essa cena que vocês têm, tipo essa cena que vocês têm do... o João também me mostrou. Eu comecei assim, basicamente, tipo, depois começámos a fazer música em inglês e eu tinha uma banda na altura, tipo, eu comecei a fazer som com um amigo meu.
E uma banda, tipo, de que estilo?
De rap.
Não era rap?
Era de rap mesmo. Mas fazíamos só músicas em inglês mesmo, tipo, começámos mesmo a fazer músicas tudo em inglês. E depois fomos progredindo, estás a ver? Tipo, começámos, os meus primeiros concertos foi com aquela, tipo, éramos só dois, estás a ver, mas era uma banda. E tipo, o meu primeiro concerto na escola, depois tive um concerto num barzinho e depois tive um concerto tipo, num festivalzinho em Vila das Aves, que é tipo em Famalicão, que é perto da nossa escola na altura.
É terra do meu pai.
É?
É.
Pronto, nós tivemos lá um festivalzinho e depois pronto, tipo, parámos, cada um fez o seu caminho e depois comecei a fazer música tipo a solo e até agora estou assim.
Vocês ainda são, ainda se falam ou separaram-se porque houve problemas?
Divergências artísticas.
Sim.
Yeah, foi divergências artísticas, bro.
Como por exemplo?
Ah, bro, tipo, na altura, tipo, nós éramos mesmo molho amigos, bro. Nós éramos tipo melhores amigos, bro. Eu confiava tanto nele como ele confiava em mim, tipo, grande amizade. Mas pronto, depois tivemos as nossas divergências e decidimos, tipo... cada um faz o seu caminho, estás a perceber? Uhum. Era melhor para os dois, estás a perceber?
Yeah. Olhando para trás, achas que foi uma boa decisão? No sentido, achas que fruto disso cresceste enquanto artista e assim?
Sentiste mais livre ou assim?
Fizeste cenas diferentes ou assim?
Sim, eu acho que... talvez se não acontecesse, aquela... aquela separação, tipo, eu não estava aqui tipo com vocês, por exemplo, estás a ver? Não tinha tipo feito o caminho.
Então estavam os dois.
Hoje, estás a perceber?
Sim, então os dois.
Podíamos estar os dois. Não sei, estás a ver? São esses seis, tipo, não sei.
Nunca sabe.
Exato, nunca sabemos.
Claro.
O que importa é que agora és o Jesus Triga e já lançaste algumas músicas.
Várias mesmo.
Queres falar sobre um bocado da tua discografia a solo?
Recentemente lancei um projeto que me orgulho mesmo. Foi a primeira metade de um projeto que por acaso ainda não decidi o nome do projeto todo, mas é um projeto que é tipo o meu, como é que eu ia dizer, que é a minha, o meu reflexo, por exemplo. Estás a perceber? Eu fiz esta primeira metade que era mais introspectiva, que é o All Black, e agora estou a trabalhar na segunda metade do projeto, que não sei se vai ser álbum, se é mixtape, que vai ser mais introspectiva, vai ser tipo com mais feats, porque esta primeira metade não tem nenhuma feat, sou só eu, é mesmo tipo 100% introspectivo, são pensamentos. E agora a segunda metade estou a trabalhar atualmente e vamos ver no que dá.
Excelente.
Planos para o futuro próximo, acabares essa segunda parte?
Neste momento é.
Do projeto.
E focar-me 100% tipo, tal como vos disse, na área de marketing, que agora entrei na empresa, focar-me 100% nisso.
Sim.
E ter sempre o meu hobby tipo, de lado, estás a ver? Tipo, fazer sempre música, fazer sempre skate, estar sempre na minha.
Que cena, e continuas a skatear então?
Eu antes de ser músico eu era skater, ainda hoje digo, tipo, sou primeiro skater do que música.
Aprendeste primeiro a skatear um bocado, quase.
E sentes que há uma relação forte entre skate e a música ou é só tipo...
Eu acho que
não
sim.
Há relação
isso. Por exemplo, nós no skate sempre tivemos a coisa de ouvir música, tipo do rap e assim. Nós entre nós já fazíamos tipo na troça, já fazíamos freestyles e assim, estás a ver? Tipo, antes sequer de pensar que ia acabar a fazer música, estás a perceber? Sim, acho sim. Que é uma cena que está mesmo relacionada. Porque é, no fundo, o skate é arte. Nós dizemos o skate é arte, estás a perceber? Tipo, é uma maneira de exprimir os sentimentos. Tu, bro, se eu hoje for skatear e estiver mesmo zangado, tu vais ver que as minhas manobras são mesmo, tipo, estou ali mesmo... Eu exprimo o skate, parece que sente isso, estás a perceber?
Estás a exprimir o que sentes a partir das tuas manobras.
Exato.
Mas tu sentes que, tipo, a cultura do skate e os teus amigos do skate ajudaram-te a descobrir novos artistas, mais o rap?
Sim. E a coisa que eu agradeço do skate é, tipo, como é que eu ia dizer? Introduzir-me às pessoas com quem eu me circulo neste momento, estás a perceber?
Uhum.
Tipo, muitas das pessoas que eu conheço agora relacionadas com a música foi a partir do skate que eu os conheci, estás a perceber?
Uhum.
Yeah. E se há uma cena que eu não me arrependo no resto da minha vida, vai ser mesmo, tipo, começar a skatear. Eu acho que foi mesmo das melhores coisas que me aconteceu nesta vida.
Começaste com que idade?
Comecei com um pai 14, a skatear na garagem mesmo.
Yeah.
E depois comecei, tipo, aos 15. Eu skatei, tipo, na garagem em uns 4 meses, uma coisa assim, até aprender, tipo, os básicos, estás a perceber? Para depois não ir para o parque e ser gozado, por exemplo, estás a ver, tipo...
Tu falas que a maior parte das pessoas com que te ligaste à música vieram do skate. Sentes que em Braga, ou no resto do país, é quase obrigatório, de certa maneira, ou é um par do hip-hop, o skate? Sentes que é obrigatório estás dentro desse meio para estás também dentro do hip-hop?
Não. Uhum. Eu acho que não. Porque, tipo, o hip-hop é outra coisa. O hip-hop está relacionado com a arte urbana, estás a perceber? E, tipo, banhas de onde vieres, se tu fazes hip-hop, tipo, eu acho que é a expressão do sentimento, aquilo que tu sentes, estás a perceber? Tu podes ter vários backgrounds, podes ter vários ambientes, podes querer exprimir, tipo, no hip-hop, não é mesmo? Estás a perceber?
Sim.
Mas qual foi a tua primeira descoberta no hip-hop? Foi mais cá em Portugal, os artistas, ou se foram artistas norte-americanos primeiro, como é que foi?
Eu comecei, tipo, a ouvir, assim, hip-hop, foi mais com artistas americanos mesmo. Eu ouvia Soulja Boy, os primeiros gajos que eu ouvia fazer, tipo, rap e assim, uhum. Foi Soulja Boy, foi 50 Cent, foi Wiz Khalifa, estás a ver essas cenas assim. Mas depois, tipo, uma amiga que era Maria Maia, ela me introduziu ao hip-hop Tuga. Mundo Segundo, Sam Da Kid e essas coisas, tipo, se não me engano foi para aí no 6º ano, uma coisa assim.
Sim.
E a partir daí consumi muito disso. E lá está, se calhar foi aí que introduziu o meu bichinho para começar a fazer música, tipo, em português, estás a perceber?
E são esses que estão um bocado no teu pedestal? São esses quais são os teus ídolos? Se ficaram sempre esses, são agora outros? Quem são, assim, um pouco aqueles que te inspiram mais?
Se pudesses fazer uma música com qualquer um dos rappers portugueses? Qualquer. Teu dream featuring?
Neste momento, a minha dream feature era mesmo o T-Rex. Eu acho que o gajo está mesmo a abusar. Estou a ficar sem bateria. Eu acho que é um gajo mesmo que está a abusar. Está mesmo, tipo, a partir tudo na música. E há gajo que eu aprecio é o... O quê?
Não estou familiarizado, queres falar um bocado sobre ele?
O T-Rex.
Para quem não conhece.
Toy T-Rex é... Deixa-me ver se vocês conhecem algum som tipo dele. É aquele do ar, do... Todos os dias eu festejo, não riam só quando caia. Não conhecem?
Ah, eu acho que já ouvi esse. Eu acho que já ouvi esse.
É um gajo que agora está a passar muito na rádio. Por acaso está a passar muito na rádio.
Sim, eu acho que já ouvi esse.
Ah, eu curto bem.
E ele é de onde? Ele é de onde?
Pá, não tenho mesmo a certeza de onde é que ele é. Se esquece. Não tenho mesmo a certeza de onde é que ele é.
E de resto, quem é que achas que fez crescer a cultura do hip-hop Tuga?
Alguém da velhada, sim, ou assim dos primeiros?
Sim.
100% assim, Sam Da Kid, Prof Jam, Mundo Segundo aqui no Norte, grandes nomes, tipo, em Braga, vou dizer o nome de Braga mesmo, o Dice, o Tony, acho que foi das pessoas que mais impulsionou a cena aqui em Braga de rap.
Vizinho.
É teu vizinho?
Uhum.
Props para o Dice.
Certo, muito gajo. Ele, por acaso, se há coisa que, tipo, ele deu-me muito knowledge mesmo. Tipo, já na 253 ele deu-me muito knowledge. mesmo no skate, só para vocês verem, eu conheci o Dice a partir do skate.
Pois.
Ele também skate.
Mas como é que foi tipo essa passagem pelo 253? O que é que tiraste mais de lá e assim? Como é que foi
primeiro,
o início?
Fala-nos um bocado do que é o 253, também. Para quem não conhece.
O 253 é uma label sediada em Braga. Acho que tipo, a maior parte das pessoas de Braga já conhecem, porque tem tipo, sons que rodaram muito Braga.
E, uma label mais dentro do hip-hop, não é?
Exato. Tipo, também tem outros artistas que fogem um bocado mais ao hip-hop. Não é fogem, mas tipo, tem outras que fazem outro tipo de som, tipo outro género.
Não é tanto rap, não é?
Exato, tipo o Lino. Eu acho que aquilo é mais um rap mais chill, estás a perceber? Não sei se é mesmo tipo. É diferente.
Sim.
E pronto, eu estive lá para aí um anito, para aí. Acho que sim.
Como é que foi? Tu abordaste-os ou recebeste um convite? Ou...
Foste abordado?
Foi por amigos, etc.
Foram eles que, tipo, que me convidaram, estás a ver? Eu acho que foi, o Lucas é que apresentou-me a mim, tipo, a eles.
Frank
na altura, Lula, acho que o Tony também já sabia quem eu era, estás a perceber? Tipo, já sabia quem eu era,
já,
tipo,
já
na parte
alguma,
dos...
Já tinhas alguma música lançada?
Já tinha. À par daquelas que fazia, tipo, com na banda, já tinha, tipo, músicas a solo. Já tinha lançado 3 músicas, para aí. 3 músicas, e uma delas com um clipe que foi a Running. Também foi um som que, tipo, agora já não está online, mas que também foi um acaso do caraças, porque primeiro foi uma mídia europeia que me pediu para fazer som para eles, estás a perceber? Entretanto, a mídia europeia já deve ter falecido, já não sei. Nós fomos ver, não fomos no... Aquilo já tinha, tipo... Já não dropava um som, estás a ver? Mas na altura sei que eles tinham tipo sons com 100 mil, estás a perceber? Tipo, eu vi que aquilo era uma boa oportunidade. E fechei o clipe com o Tiago Gomes, que é uma cena que também me orgulho molho. Que o meu primeiro clipe foi produzido pelo Tiago Gomes, que é tipo um nome muito importante na cena de skate. E pronto, o som tipo meio que rebentou e que foi o meu primeiro som tipo assim maior.
E depois, se calhar, isso fez com que a 253 Music quisesse ter-te lá, ou achas que foi mais pela amizade?
Não, eu acho que foi também pela minha cena na música. Eu acho que foi tipo... Eu tinha lançado, foi perto de ter lançado a Rodeio, a primeira Rodeio, que eles me abordaram e que deram o convite para entrar. Eu acho que foi mais por essa, pela Rodeo, que depois eu lá, já dentro da 253, lancei a Rodeo 2. Foi tipo o som que mais rebentou o meu. E assim a Fingers Up, estás a ver?
Sim.
E pronto, depois as cenas desenvolveram lá.
Mas eu acho que foi mais a Rodeo. Como é que foi a experiência de estar lá, ter o estúdio e como é que foi ter a experiência de estar num grupo?
Tiveste a vida mais facilitada ou...
Sentiste que os meios ajudaram-te, etc? Ou etc? Coisas sobre isso.
Eu acho que lidar com pessoas que já estão no mundo da música e pessoas tipo, que já percebem mais de música do que nós, estás a perceber? Tipo, já têm mais experiência, não é que percebam mais de música, mas é que já tenham mais experiência, porque cada um tem a sua visão, estás a perceber? Tipo, não há como perceber de música, cada um tem a sua visão e cada um exprime à sua maneira, mas já tem mais experiência e sim, tipo, eu acho que valeu a pena, eu acho que foi uma boa passagem.
E cresceste, se calhar, enquanto artista e ficaste...
Exato.
Como disseste, já aprendeste algumas coisas com alguns lá, deram-te muito conhecimento.
Eles deram, já disse, tipo, muito knowledge, deram-me muita sabedoria mesmo. Tipo, eu tive uns quantos shows lá, enquanto estava na 253, tipo, o Tuning Show, tive... O Project X, tipo, fui tendo alguns showzinhos, tipo, a palavra deles. E foi uma boa.
E tu antes disso já produzias tu? Ou como é que fazias?
És tu que produzes as tuas músicas? Tens normalmente produtores ou Como é que trabalhas?
Eu tenho produtores que me mandam os beats, estás a ver? Mas, ou às vezes uso da net, tipo, isso vai variando. Mas, tipo, a parte do mix e do master, muitas das vezes sou eu que trato. Mas também já tenho agora, atualmente já tenho uma pessoa que trata e que parte muito, que é o David Varela. Também já tenho um estúdio. Fiquei de ir lá este fim de semana, mas não fui.
Ah, isso é que não.
Maiei.
Mas já consideraste fazer tu os teus próprios beats ou assim? Ou para já ainda é uma cena que não consideras?
Eu vou explorando. Eu arranjei tipo um Akai, um padzinho.
Uhum.
Tento explorar, só que é uma coisa... Lá está, ainda está muito, muito... Ainda é um embriãozinho, estás a ver? Ainda não tenho aquela vontade para produzir.
Claro,
mas tenho explorado um bocado.
Mas sentes que o teu foco vai ser mais... Apesar desse interesse, sentes que o teu foco vai ser sempre um pouco mais nas rimas, nas tuas...
Na escrita,
nos teus versos. Ou sentes que vais ter mesmo... Estás a ficar com aquele bichinho de que é produzir também. Porque apesar de tudo é uma escolha, há malta
sim,
tipo
há
Kendrick
artistas...
Lamar que não produz e há malta tipo J. Cole que gosta de fazer os dois, não é?
Opa, eu uso a música mesmo tipo como uma vontade de me exprimir, estás a ver? Tipo, o que eu faço atualmente talvez não seja o que eu vou fazer amanhã, estás a
claro.
Perceber?
Claro, claro.
Tipo, eu acho que a música é uma coisa divertida, antes de tudo é tipo um hobby, é mesmo tipo uma maneira de exprimir o meu sentimento, estás a perceber? E pronto, se amanhã começar a produzir beats e vi que tipo são beats mesmo suaves, estás a ver? Tipo, até posso começar a explorar essa parte, estás a ver?
Uhum.
Neste momento tu estás um bocado mais na escrita e no rap.
Exato.
Queres falar um bocado sobre o teu processo de criação, por exemplo? Tu escreves as rimas, improvisas, ou primeiro, tens os beats primeiro, ou escolhes depois os beats, depois já tens escrito as rimas. Como é que é o teu processo?
Eu faço muito, tipo, estiver a sentir, estás a perceber? Ainda hoje acordei, estava com estas coisas, tipo, já tinha o dia assim meio ocupado, estás a ver? Tipo, tinha o vosso podcast e estava, tipo, no mood, estás a ver? E até sentei-me, ouvi um beat, peguei no beat, escrevi, tipo, quase um som inteiro, estás a ver? É muito de acordo com aquilo que eu estiver a sentir no momento. Tipo, eu não forço
mais
a cena, estás a perceber?
Yeah.
Eu não forço a cena. Estiver a sentir.
E tu normalmente.
Exato, é.
Normalmente, quando escreves, estás a ouvir um instrumental, já estás a pensar no instrumental?
Ah,
ou
já,
às vezes escreves
já.
Só...
Eu primeiro ouço o beat e depois é que começo a escrever. Já posso ter, tipo, umas notas apontadas, estás a ver? Tipo, já posso ter escrito algumas cenas, mas a maior parte das vezes é mesmo, tipo, ouço primeiro o beat e depois é que começo a escrever a letra.
Yeah. Inspiraste-te um bocado então no beat e na música. Estás
sim.
Um bocado a escrever conforme
aquilo que ouves também.
Exato.
Okay.
Isso é fixe.
Yeah.
Eu acho que é uma coisa muito mais natural. Tipo, se tu estiveres a ouvir o beat já, claro que eu primeiro, antes de, deixa-me só fazer esta parte. Antes de sequer fazer música, eu escrevia poemas, estás a ver? Por isso eu já tenho aquela coisa de aquele bichinho, tipo, quando me apetece escrever uma coisa e, por exemplo, estou tipo numa fila. No outro dia estava na loja de Cidadão e comecei a escrever tipo umas notas, tipo uns poemazinhos, estás a perceber? Isso eu gosto de fazer e depois até posso usar tipo para escrever uma música, estás a ver?
Isso é muito fixe.
Só que eu acho que é muito mais natural, é muito mais... Eu acho que é... flui mais facilmente se tu estiveres a ouvir um instrumental, estás a ver? Tipo,
claro,
até para fazer o flow e tudo
parte.
Mais.
Faz muito parte da música, principalmente agora em 2021. É muito importante o beat, na minha opinião.
Eu acho que estamos neste momento. Ou seja, a fazer um pouco. Porque apesar de tudo, imagina, estás na loja de Cidadão ali a escrever e tal, não acaba. Deves continuar sempre a escrever, mesmo que não seja para um propósito de um beat ou etc.
Exato.
Não deixa de ser exercício, não deixa de ser uma espécie de exercício, vais aprendendo, aprendendo.
100%.
Exatamente.
100%. E é uma coisa que eu digo muitas das vezes aos meus rapazes, é mesmo tipo, mesmo que vocês não estejam a sentir tipo criativos no momento, porque cada artista tem aquela fase em que não, simplesmente não flui, estás a ver?
Claro.
Tipo, se tu não te apetece fazer som, por exemplo, tenta tipo dar alimentar a tua cabeça, estás a perceber? Tipo, fazer outra coisa, por exemplo, ver, ou por exemplo, sei lá, pintar, por exemplo, manter-te criativo, estás a perceber?
Uhum.
Eu acho que isso...
Alimentar o cérebro.
É, exatamente.
Uhum. Então, isso é bom.
E uma coisa que tenho vindo a reparar é que Muito dos rappers antigamente era mais improviso, não é?
É.
E até se calhar gravavam logo a improvisar e agora é mais escrita. Tu estás relacionado com improviso? É uma coisa que gostes de fazer ou é mais só mesmo escrever?
Honestamente, eu não sou assim grande cena no improviso. Eu acho que tipo, improvisar não é comigo, estás a ver? Mas tenho.
Sim, agora.
Mas curto.
Antigamente, se calhar, era obrigatório um rapper ser o mestre do improviso, tipo.
Ainda é um bocadinho, assim. Tipo, as pessoas ainda tipo, por exemplo, estás nos bares ou assim, as pessoas tipo, sabem que tu fazes música e ainda dizem assim, ah, manda aí um improviso ou tal, estás a ver? Tipo, e eu digo mesmo, tipo, olha, eu até mandava, só que, epá, não sou assim tão bom nisso, se calhar tu estás à espera de uma coisa que se calhar não vai sair, tipo, assim, tipo, estás a ver? Mas...
Se calhar isso vai de encontro também à nossa música, porque jazz em si era um bocado improviso e agora nós... Estamos a fazer jazz, tecnicamente, e não é tanto improviso, é mais também escrita e depois pôr em prática e gravar.
Sério?
Gostamos mais de um híbrido, ou seja, de fazer algo composicional e depois de ter o seu caráter assim de improvisação, mas...
Mas também ao mesmo tempo a produção é muito importante. Tipo,
yeah. Pois vocês, por exemplo, quando estão num estúdio... Ou assim, quando estão os quatro juntos, ou quando estão assim em ambiente, tipo, não vos flui uma ideia e começam, tipo, todos
claro,
a...
Claro que sim.
Sim. Foi que é um improviso, estás a ver?
As ideias surgem
a
improvisar.
Estás a fazer no momento,
As ideias surgem a improvisar, mesmo que estejas a escrever um poema, a primeira vez que te sai é um improviso, nada...
Estás a ver? É exatamente claro. Isso.
Portanto, claro que sim, claro que isso... A improvisação é um bocado uma cena que está sempre lá presente. A questão é uma pessoa se fica por aí... Ou se quer realmente trabalhá-la até,
sim,
ou se gosta mais de elaborá-la depois, continuar a elaborar e a improvisação que começou, que às vezes há pessoas que são mais assim, não é? Como tu gostas mais de improvisar, escrever e de repente começares ali e já estás a começar a escrever, não é? Mas a ideia surgiu de algum lado, mas gostas mais de explorar a ideia com o tempo e isso é perfeitamente respeitável e relacionável para muita gente e para muita artista.
Pois, sim. Eu acho que tipo, na minha opinião, tipo, eu vejo, lá está, eu faço aquilo de acordo com aquilo que tiver a sentir, estás a perceber? Mas tenho na mesma aquele lado, tipo, é uma coisa que tem que ser bem feita.
Claro.
E se eu, a improvisar, reconheço que tipo, pode não sair o melhor de mim, então prefiro tipo, estás a perceber?
Percebo perfeitamente.
Claro, durante mais algum tempo e fazer uma coisa bem feita do que tipo, fazer tudo às três pancadas, estás a ver?
Claro. Claro que sim.
Também... Já percebi que és um bocado apologista de queres partilhar com o público o melhor que podes e não o que estás a fazer. Tipo, por exemplo, se fosse improvisado, se calhar não ia ser tão bom como se tu estivesse a pensar, como estás a pensar quando escreves um poema.
Exato.
E
esse lado poético já só está no rap ou continuas a escrever alguns poemas?
Eu vou escrevendo, estás a ver? Eu tenho um cadernozinho que vou apontando assim uns poemazitos que vão-me surgindo. Mas sim, agora tenho usado mais essa paixão para a música, estás a ver? Mas na altura, eu quando andava, vou dizer isto que digo muitas vezes, quando andava para aí no terceiro ano, eu cheguei a ganhar uma bicicleta por causa de um poema, bro. Era uma competição que nós tínhamos tipo no concelho de Famalicão. Tipo, lá na nossa escola.
Sim.
E puseram todos a fazer um poema e um desenhinho. Eu nunca fui bom a desenhar, por isso 100% que foi o meu poema. Estás a ver? O meu desenho sempre foi...
É uma história muito engraçada. É uma história muito engraçada. Isso revela já aí a tua... Tipo, a tua aptidão.
Uma tendência.
Mais tarde...
Até que dou uma ideia.
Ainda hoje tenho a bicicleta.
Tu podias, tipo, fazer um tipo, reunir os poemas que já fizeste ou desse tempo ou até agora.
E lançar.
Um dia mais tarde.
Por exemplo, tens um vídeo a andar na bicicleta ou a capa a ser a bicicleta.
Nós já estamos a dar aqui ideias para projetos, meu.
Nós é que estamos a fazer um marketing a marketeer.
Exatamente.
E depois até podes então, se não der para músicas, até podes publicar um livro. Já pensaste em escrever um livro com os teus poemas?
Opa, eu... Vou-te ser honesto, eu tenho tipo, quando era pequenino eu fazia livros. Eu tipo, pegava em papéis, estás a ver? depois agrafava a meio, dobrava e fazia os meus livros. Agora, fazia livros mesmo à toa, às vezes, tipo de estratégias e assim, tipo... Eu às vezes fazia estratégias tipo de lançamento de roupa e de coisas assim, nesses livrinhos pequeninos, e era chabalo, estás a ver? E escrevia lá tipo o que é que eu ia fazer, tipo passo a passo, uma estratégia de promoção. Ainda tenho destes livros aqui na gaveta.
Posso dizer que marketing já era uma espécie de sonho de criança.
Foi, isso sempre, eu tive sempre aquele bichinho, estás a ver?
Que giro.
Sim, de quereres criar e de quereres ter a tua própria cena.
Eu antes, quando era chaval, tipo, eu vendia t-shirts, eu desenhava, pegava tipo em t-shirts da Primark, desenhava um Z, que na altura era a marca, a lata, a spray de lata, estás a ver? E depois vendia essas t-shirts, ainda vendi para aí 3 t-shirts, só que eram horríveis, estás a ver? Eram horríveis, as pessoas compravam depois, tipo, eu só vendia não até
dizer,
tipo...
Não pode dizer que eram horríveis, porque de certeza que alguém gostou, se vendesse 3, é porque alguém gostava.
Não, era tipo chantagem, estás a ver? Não era
estratégia
não...
de marketing. Era mais isso.
Off-White acaba por ser um bocado assim. O Virgil chega lá, uma camisola e grafita uma cena e vende por milhares de dólares.
A sério?
Então, sim, se calhar 3 euros foi pouco. Agora olhando para trás,
depende como vendes a cena. Se tu disseres
certo.
Que era horrível, era certo. Só um Z grafitado.
É muito isso.
Claro que
e o marketing
vai
é
comprar
mesmo
isso.
Muito isso.
O marketing tem que aprender com os erros.
Exato, isso é. Isso também é 100% isso. Exato. Mas é evitar os erros que tu és bom marketing, estás a perceber?
Isso é interessante.
Claro.
E tu falaste-me já que já há pouco tempo quiseste criar uma marca de camisolas, um bocado vai ao encontro desse
Isso é daquele projeto que eu tenho com os rapazes do skate, que é Faisi, estás a ver? Nós estamos a tentar, até aliás, agora atualmente estamos debruçados sobre um projeto que é criar um evento cultural, sem ser tipo só uma contest de skate, um campeonato de skate, é mesmo um evento cultural. Sim. E que estamos a tentar elaborar isso, só que há muitas...
Tipo uma convenção... Skate.
Tipo isso, estás a ver? Tipo, juntar várias culturas, tipo a cultura do skate, tudo cultura urbana, estás a ver? Mas tipo juntar fotografia, juntar skate, juntar arte, tipo todo tipo de arte que seja tipo urbana num evento, estás a perceber?
É uma ideia muito
fixe. Só que lá está, isso é um bocado complicado por causa das autorizações da Câmara, dessas coisas todas. Temos agora com o Covid, temos de fazer um plano de contingência, temos várias burocracias que tipo que tornam um bocado complicado, mas estamos a tentar fazer isso acontecer.
Excelente, é uma boa iniciativa.
Mas lá está, e é também nesse projeto da FIC que estamos a tentar também lançar uma coleção de roupa, tipo, ainda não está bem idealizado, tipo, ainda não temos gráficos, temos vários gráficos, mas não temos aquele selecionado para avançar, mas também gostávamos de amassar com isso, só que é um projeto tão um bocado tipo de lado, estás a perceber, que é preciso muito investimento.
Tu, claro, como marketeer, por exemplo, tu idealizas os vídeos e os designs, ou só tens as ideias de lançamento e assim?
O marketeer, tipo...
Sim.
Não, essa parte do eu posso ajudar, estás a ver, na parte criativa, mas agora tipo, mesmo desenhar e assim, faz parte de por exemplo, de outro departamento. Se fosse numa empresa, fazia parte de outro departamento.
Design, etc.
Sim,
mas tipo, eu posso ajudar na parte criativa, tipo...
O que eu estava a perguntar era mesmo isso, se tu tinhas, por exemplo, sugestões para essa pessoa, porque claro que ajuda.
Sim, eu posso já ter feito tipo meio com um estudo de mercado, estás a ver, para ver o que é que o cliente gostaria de comprar, estás a perceber? Tipo, o que é que eles estão mais interessados em ter. Isso já pode ser mais do marketeer, estás a ver? Já pode ser um marketeer a fazer. Mas muitas das vezes as empresas nem querem saber a opinião do marketing em relação tipo, aos produtos, estás a ver? É, as empresas, porque há uma coisa que eu aprendi, que foi as empresas tipo, só dão conta que precisam do marketing quando já estão tipo, mesmo tipo, a precisar do marketing, estás a perceber?
Sim.
As empresas só vão acordar para o marketing.
É tipo o último recurso.
Exato, estás a ver? É mesmo isso. E tipo, quando as empresas estão a cair, e a primeira coisa que fazem é cortar no marketing. cortar na publicidade. E não é bem assim, estás a perceber?
Pois.
Não vais cortar na promoção se não consegues vender.
Tu foste agora contratado, soubeste agora que foste contratado para uma nova empresa.
Exato.
Achas que a empresa, ainda não ouvi falar dessa empresa, mas achas que ela está a contratar-te como, por exemplo, último recurso, ou achas que ela valoriza mesmo o marketing?
Não, longe disso. Eu vou entrar na empresa tipo como estagiário profissional, estás a ver? Tipo, foi o primeiro passo depois da licenciatura que eu decidi fazer, foi entrar num curso profissional. Num curso profissional, num estágio profissional.
Sim.
E não, eu acho que eu tive entrevista, estás a ver? E tipo, a pessoa com quem eu vou trabalhar, que é diretamente o CEO da empresa, ele... A primeira empresa ainda nem tem 10 anos, estás a ver? A empresa fez recentemente, se não me engano, vai fazer 10 anos, mas ainda nem tem 10 anos, ou seja, ainda é uma empresa novinha. E está agora a crescer, estás a ver? Tem um plano muito, muito complexo para crescimento. Opa, vamos ver como é que vai ser. Mas sim, eu acho que ele tem interesse. Ele próprio tem muito, muito espírito empreendedorista, estás a perceber? Tipo, e eu valorizei muito isso. E ele a falar comigo, ele estava tipo 100% virado para aquele projeto, estás a ver? Em fazê-lo crescer.
Excelente, excelente.
Para além desse projeto da marca de roupa e também que esperas um dia fazer aquele evento, diz-nos que és criador do movimento B6CO.
Beco.
Ok. Fala-nos um bocado sobre isso.
É tipo um movimento mais virado para a música, que é... sou eu e os rapazes, estás a ver? É tipo... e tem um significado por trás disso, que é... estamos todos a remar para o mesmo sítio, vamos remar juntos, estás a perceber? E é muito isso, é juntarmos-nos, temos todos o mesmo pensamento. Eu, principalmente, eu gosto de me rodear de pessoas que tenham um pensamento tipo próspero, estás a perceber? Tipo, andar para a frente, claro. Mesmo, subir, juntos. Não tenho aquele pensamento tipo, para subir tenho que te fazer descer.
Sentes que há muito disso na música rap? Sinto. Ou tu também nos falaste que gostas de rock, jazz e soul.
Gosto.
Mas sentes que há muito isso na música, pessoas a tentar deitar abaixo, e achas que há falta de movimentos isso, como o Beco, que são pessoas a remar juntas?
Isso do desse tipo de negativismo há muito. Durante a tua vida tu vais ter muitas pessoas assim, estás a perceber? Vais ter que lidar com isso, vais ter que aprender a lidar com isso, estás a perceber? Mas agora tu escolhes se queres estar rodeado com essas pessoas, se queres tê-las próximas de ti ou não, estás a perceber?
Tu é que escolhes os teus amigos.
Pois, estás a perceber? E na parte do Beco, eu não quero ter tipo pessoas rodeadas, pessoas próximas de mim com esse tipo de pensamento, estás a perceber?
Claro.
Então é tipo uma espécie de editora não formal.
Exato, tipo, estás a perceber? Tipo,
vocês...
E chama-se Beco macro, porque, é. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu moro tipo no Largo do Beco. Estás a ver? E foi mais por causa disso, tipo, nós juntávamos mesmo na minha casa e fazíamos os shows na minha casa. Eu, o Salsa, o Gonçalo, estás a perceber? Aquilo nós não temos, tipo, não é tipo um carimbo, estás a ver? Tu não,
exato,
não,
não
pertences
é
ao Beco, estás a ver? Tu és Beco, estás a perceber? Tens esse tipo de pensamento, isso está em ti, estás a perceber? Não é tipo...
É mais um conceito do que...
É mais um conceito do que propriamente tipo uma equipa, estás a perceber?
Claro.
Sim, sim.
É um movimento, é mesmo um movimento.
Se calhar foste buscar um bocado as qualidades que tem a 253 e adaptaste, se calhar, a não ser tão...
competitivo.
Sei lá. Não tão obrigatório fazer assim as coisas e mais ter um movimento.
Ser tão tipo formal, tipo uma editora, não
é? Exato.
É um grupo, agora não sei se
que as
melhor
editoras têm que ser
um
assim,
grupo.
Estás a ver? Tipo, não, vocês também devem estar a par disso, tipo, as editoras em Portugal são meio que tipo um bicho, estás a ver? Tipo, eles comem os artistas. É um bocado assim. Quer querendo, quer não, é um bocado assim. Tipo, as editoras comem os artistas e depois apoderam-se deles. Eu acho que é assim, estás a perceber? Tipo, a minha experiência.
Mas tens, falas que tens experiência assim e também nos disseste que só ficaste um ano na 253. Saíste porque quiseste ou sentiste que estava a ser assim para ti? Ou
não, aquilo foi mais, tipo,
porque querias outro caminho?
Não, aquilo foi mais tipo. Eu entendi daquilo, foi que o 253 deixou de ter o plano de associados, estás a perceber?
Uhum.
E as pessoas que eram associados, eles decidiram ficar ou não, estás a perceber? E não foi o meu...
Então não foi uma decisão tua, foi mais da parte deles?
Foi meio que das duas partes, estás a perceber? Porque tipo, claro que se eu quisesse ficar e eles não quisessem ficar comigo, não ia acontecer, estás a perceber? Mas tipo, claro. Eu tive que aceitar essa coisa, essa decisão deles, e acho que até nem foi muito mal feito, porque agora neste momento estou a solo e tipo, não considero que esteja mal, estás a perceber?
Se calhar na altura viste como uma coisa má, mas evoluíste com isso.
Eu não vi na altura como uma coisa má, eu tipo, eu não vejo as coisas, eu tento ver sempre o lado positivo das coisas, por exemplo, tipo,
claro.
Já não ia trabalhar com eles, para que é que ia estar a bater crânio com essa cena, estás a ver? Tipo, olhei para a frente e andei, e se calhar hoje, tipo, até evoluí como artista, estás a ver? Tipo, de estar sozinho, de estar mesmo, tipo, dependente de mim.
E tipo, portanto, até... foi uma experiência que podes tirar o positivo da coisa, aprendi de coisas,
claro,
etc.
Tirar,
ter uma noção, ter uma noção do sítio, de como é que as coisas funcionam, etc.
Claro, tipo, esse knowledge, tipo, das labels, tipo, também não me interessa, estás a ver? Tipo, não pretendo ter uma label. Lá está, e é essa coisa do ver que tipo não.
É um grupo.
Não identifica, é um grupo, estás a ver? Meio que não me interessa, estás a ver? Mas sim, aprendi muitas outras coisas.
E o que é que tu achas da música, da cena musical bracarense? Não só do hip hop, mas de
todos os estilos.
Tu dizes que és fã da nossa música.
Isso também é importante. É importante dizer que Justriga é fã da nossa música. Para quem está a ouvir, Justriga é fã da nossa música.
Eu apoio mesmo a vossa cena. Eu apoio mesmo a vossa cena. Ainda tenho o vosso CD.
Tens uma playlist com vários artistas de Braga. Ou seja, tu és apreciador muito daquilo que se faz na cidade.
Nós estamos nessa playlist, para os ouvintes saberem. Nós estamos nessa playlist.
Opa, sim, eu tipo, eu considero uma pessoa que gosta de apoiar, estás a perceber? E eu reconheço que em Braga há muito talento, há mesmo muito talento. Talvez as pessoas de fora de Braga não nos vejam tipo da maneira como nós cá dentro vemos, estás a perceber? Mas eu reconheço que cá em Braga há muito talento e há muito, e isto tipo para todo tipo de coisa, tipo, quer seja em fotografia, quer seja tipo em música, quer seja em jazz, quer seja rock, quer seja tudo. Temos muito talento, temos muitas pessoas que sabem fazê-lo bem, estás a perceber? O que torna complicado as pessoas, tipo, artistas ligadas a esse meio, sair, é porque, tipo, a imagem que as outras pessoas de fora da cidade têm para nós, estás a perceber?
Mas tu achas,
e da cidade
tu achas
em si?
Que... Exato, tu achas que fora da cidade vêm os músicos de Braga, ou as bandas de Braga, ou os artistas de Braga, como, sei lá, não tão bons, não é? Tu falas que as pessoas de fora têm isso.
Meio que é
assim,
achas
que as pessoas de dentro também não têm essa percepção? Achas que já valorizam mais os artistas aqui?
Eu acho que isso está a crescer com as pessoas. Eu acho que tipo há 2 anos atrás, por exemplo, tipo, muitas das pessoas não valorizavam aquilo que era feito cá dentro, estás a perceber? Eu acho que isso está a crescer nas pessoas, eu acho isso bem, porque também está cada vez mais, há cada vez mais pessoas a fazê-lo bem cá dentro, estás a perceber? Há cada vez mais artistas, cada vez mais músicos, cada vez mais, estás a perceber? E isso também meio que ajuda às outras pessoas a reconhecerem o talento que há cá em Braga, estás a ver?
E a ideia do teu evento cultural é um bocado uma resposta a isso? É, ou seja, é um bocado, tu, ao teres essa noção, achaste, aí podemos fazer aqui este evento, acho que
coisas,
é uma
tipo,
boa oportunidade, porque há muita coisa aqui que se pode aproveitar.
Mas também é uma maneira de expor, tipo, jovens talentosos cá em Braga, estás a ver? Tipo, valorizar mais a arte.
Sim.
Mas é uma coisa, foi uma coisa que aconteceu muito, muito natural, tipo, nós estávamos, foi eu e o Costa que estávamos tipo no parque, estávamos a skatear normalmente, e pensámos, olha, Até fui eu que tinha essa ideia, tipo, assim, já o bichinho já na minha cabeça, e disse-lhe assim, olha, podíamos fazer, tipo, um evento, assim, tipo, para juntar as pessoas, porque a própria crew, tipo, da FIC, é, tipo, uma crew, sabe? Tipo, no skate há muitas dessas coisas, tipo, tu juntas os teus amigos e cria uma crew e skatam todos juntos e puxam uns pelos outros.
E qual é a tua? Diz, tens de ser mais lento que as siglas.
FIC. F, Y, C. Porque isso veio, okay, okay. veio da... Porque o nosso nome inicial era Fuck You Crew. Mesmo, estás a ver? Tipo um movimento mesmo rebelde, estás a ver?
Vamos ter que pôr uns blips neste podcast.
Mas já, yeah, o FIC é mesmo o Fuck You Crew. Só que tipo nós, lá está, não queríamos ter isso tipo.
Claro.
Sim, claro.
Primeira chapada não ia ser Fuck You Crew, estás a perceber? Mas inicialmente era só skaters, só que depois tipo até o. Dentro da crew começou tipo, a abordar outras áreas, tipo o Gonçalo começou a fazer música, a produzir, eu comecei também a fazer música, tipo, tem pessoas que começaram a tirar fotografias e começaram tipo, a ter interesse noutras áreas e meio que tipo, ficou um movimento cultural, estás a perceber? Tipo, isso aconteceu naturalmente. E por que não tipo, abraçar essa coisa e fazermos nós. Tipo, abraçarmos isso e fazermos tipo o nosso evento cultural. E pronto, surgiu a ideia e lá está, estamos a tentar fazê-la acontecer.
E vocês desde o início abraçaram uns aos outros, ou seja, sempre que alguém tinha uma ideia, uma fotografia, uma música, um rap, qualquer coisa, a primeira vontade era mostrar à crew, era mostrar entre os amigos.
Sim, isso.
Era tipo...
Isso das músicas e assim, tipo, ainda hoje é assim, tipo, eu se fizer hoje, por exemplo, ainda hoje meti. Fiz aquele som que vos falei. Acordei no mood e fiz aquele som. As primeiras pessoas para quem eu vou mostrar são essas, são os meus amigos, tipo, os meus amigos mais chegados. São eles que me, lá está, eles tipo, dão uma opinião, tipo, pá, isso está fixe, estás a ver? Tipo, eu também sou muito perfeccionista e tipo, não avanço com uma coisa que não considero que tipo, esteja mesmo boa, estás a perceber? Mas
claro.
Tipo,
claro, claro.
Mas eles sempre foram tipo papo reto comigo mesmo, tipo dizer, olha, isto está fixe, isto não está, podias melhorar aqui ou podias melhorar ali, estás a ver? E eu valorizo isso.
Não sei que assim é mais fácil? Hã? Não sei que assim é mais fácil, ou seja, se estivesse sozinho a fazer as cenas para ti, mas ao ter assim uma espécie de cultura, um ambiente cultural entre amigos... Onde a malta partilha, sentes que assim é muito mais fácil até ter vontade de fazer e mostrar.
Claro, até mesmo tipo a teres inspiração para tipo, fazeres a tua cena. Eu acho que isso é só benéfico para ti, estás a ver? Tipo, estar rodeado de pessoas criativas mesmo.
É, isso é ótimo. Nós também partilhamos muito essa sensação, sentimos muito isso entre nós e assim. É muito fixe.
Sim.
Daí
Diz.
Força.
Não, eu ia falar força. Do assunto, por isso podes continuar.
A minha pergunta era tipo, se é também uma cena que sentes falta, nós somos quatro, não é? E tu apesar de teres o teu ambiente cultural, que é ótimo, assim, um ambiente onde de amigos, onde toda a gente tem os seus interesses e possas partilhar, mas sentes falta de ter também alguém com quem fazer música, uma banda, um grupo, mesmo que seja tudo virado um pouco para o mesmo sítio, apesar de teres outras pessoas com outros interesses, mas sentes falta do coletivo na criação?
Eu não sinto muito isso, muito. Se eu precisar fazer uma música com alguém, por exemplo, tiver interesse de fazer uma música com alguém, essa pessoa, tipo, colaborar na mesma, estás a ver? Por exemplo, eu costumo fazer músicas com o Salsa e continuamos a ser artistas a solo, estás a ver? Tipo, o G-Sauce,
claro.
Continuamos a fazer músicas juntos, claro. E, tipo, continuamos a ser artistas, tipo, precisamos ser uma banda, estás a ver? Para fazer músicas juntos, estás a perceber?
Claro.
São feats.
Mas apesar de mas é assim que matas um pouco esse gosto, ou seja, satisfazes um pouco esse gosto também, porque tens esse gosto de fazer músicas com outros, e a cena que tu fazes então é um bocado ir colaborando com
outros artistas.
Com outros artistas, exato. Pronto, isso é fixe.
Yeah, isso é fixe.
E é uma maneira tipo tu explorares mesmo tipo, outras vertentes da música, estás a perceber? Se um artista tipo, gosta mais daquela vertente tipo do trap mais melódico, estás a perceber? Ou rap mais melódico. Se tu quiseres colaborar com esse tipo, com esse artista, tipo, vais entrar, meio que vais entrar nessa área, estás a ver? Meio que vais entrar, tipo, dar uns toquezinhos ali porque ele está a abordar essa área, estás a ver? Isso é
como,
bom,
por exemplo, quando fizemos a tal colaboração que esperámos um dia fazer
e
contigo.
E eu também.
Se calhar vais ter de adaptar um bocado mais ao jazz, não?
Claro.
Que não é muito a tua cena, mas... vais sair de um bocado da tua zona de conforto.
Eu gosto, tipo, aqueles beats tipo jazz, estás a ver? Tipo jazz e trap beat, estás a ver?
Tipo sombra.
Tipo isso, por exemplo, tipo boom bap. Esse boom bap assim mais, que já tem aqueles instrumentais jazz. Eu adoro essa cena, estás a ver? Tipo, curto mesmo disso, estás a perceber?
E para nós é um alívio saber que tu gostas de ouvir primeiro e gostas de fazer uma direção depois de ouvir a música. Exato. Isso para nós é ótimo também.
E temos de fazer acontecer, temos mesmo tipo nos reunir os quatro, os cinco aliás, e fazer mesmo acontecer, estás a ver?
Pois é. Sentes-te muito acarinhado, já falaste sobre o público bracarense. Se calhar dizes que lá de fora não tens assim um feedback muito positivo. Mas queres mandar alguma mensagem para os teus fãs e contar-nos se calhar algumas histórias sobre o feedback que eles têm dado?
Uhum.
Opa, tipo, eu assim...
Eu vou dizer uma cena que é... Eu por acaso sei sempre quando te lanças uma música porque o meu irmão está sempre a ouvir as tuas cenas. Ele está tipo na Carlos Amarante e os amigos estão sempre a ouvir as tuas cenas. Então estou sempre a par.
Do irmão.
Olha, Rick Seal, tipo, props do Jesus Triga,
direcionado Rick Seal.
Por acaso ainda não tive essa oportunidade tipo, de ter contacto direto tipo, com o meu público do Porto ou de Lisboa, estás a ver? Eu sei que tenho esse público, estás a perceber? Porque caso até nas estatísticas de Spotify, assim tipo, tenho meio que é tipo os mesmos ouvintes que eu tenho tipo, em Braga, são os mesmos ouvintes que eu tenho no Porto, são os mesmos ouvintes que tenho em Lisboa, estás a ver? Tipo, tenho
é o FX, não é normal.
É, e tipo, mas ainda não tive essa oportunidade, então, tipo, não tive nenhum concerto, calhar... estás a ver, tipo.
Mas sei se que nós existem, sei essa que, oportunidade. Tipo,
sei que tem pessoal, tipo, de fora a apoiar, só que ainda não tive essa oportunidade, tipo...
Pois, se calhar essa coisa de quem está de fora não valoriza assim tanto, se calhar isso está a mudar.
Pô.
Também com o crescimento de alguns artistas aqui da zona.
100%.
E se fizermos alguma coisa juntos, possa ser que possamos mostrá-lo fora de Braga para conheceres também mais o público que te aprecia.
Isso era muito bom.
Isso era bonito.
Sim, acho que estamos juntos na intenção, na ambição de querer expandir o nosso público e de querer mostrar as nossas cenas ao mundo e assim.
Exato.
E acho que estamos juntos nisso.
Temos mesmo de acontecer.
Olha, foi um gosto ser-te connosco.
O gosto foi todo meu. Mas...
Muito bom falar contigo e temos,
uma conversa
temos
muito
fazer
contigo.
Isso acontecer. É verdade.
Yeah. Alguma pergunta que queiras fazer ou assim?
Agora deixem-me fazer então a vocês a mesma pergunta que vocês fizeram a mim. Projetos para breve, tipo, futuros projetos, vossos.
Tem algum featuring com o Jesus Triga, meu?
sem ser esse, esse vai acontecer.
Uma coisa que eu tenho álbum, muita vontade de fazer, e já falei com eles, que é fazer um álbum ao vivo, por exemplo, nós gravarmos músicas ao vivo, porque muita coisa do primeiro álbum e do segundo que nós tocámos ao vivo não tem nada a ver com a gravação e está muito melhor, que é um bocado também ao encontro daquela questão da improvisação, porque se trabalhares as coisas... vão acabar por ficar melhores. E é uma coisa que eu gostava, que era fazer um álbum ao vivo e partilhar com os nossos ouvintes que não têm muita oportunidade para nos ouvir ao vivo.
Ainda para mais agora com esta
evolução das músicas.
Meia e tal. Assim mais complicado.
Exato.
Mas acho que era uma boa iniciativa vossa. E há muitas bandas que fazem isso, tipo, por exemplo, gravar um concerto, estás a ver?
Exatamente.
Até no rap e assim já fazem essa coisa. O Plutónio lançou tipo as faixas todas de um concerto que deu no Coliseu.
Exato.
E é outra, é mesmo tipo outra cena. Sentes mesmo o público e tudo.
Yeah. Eu acho que isso era muito interessante. Seria muito interessante para nós também.
E de resto?
Pá, de resto é confidencial.
Pensar no próximo álbum.
Sim, pensar no próximo álbum.
E nos concertos. Não sei se vamos ter agora.
Vamos ter alguns concertos que vão ser anunciados em breve. E trabalhar nisso.
Tem
sentido.
Concertos aqui em Braga? Com um gajo ir ver?
Tivemos no Mavi.
Esse eu não pude mesmo ir ver. Mas devia ter ido.
Pois, sentimos a tua falta.
Foi grande cena.
Certeza que vão aparecer outros.
Mas certeza vão aparecer outros, sim. Para já nada oficialmente para anunciar.
Exato.
E é isso tudo. Olha, foi um gosto, meu.
Um gosto. Obrigado pela conversa.
Obrigado.
Temos de fazer acontecer, temos de fazer essa colaboração acontecer mesmo.
Temos de fazer, temos de fazer.
Continua o bom trabalho.
Vamos falando.
Grande abraço.
Até já.
Tchau.
Tchau.